Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Thank you. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Bruno Pernadas, professor, compositor e instrumentista em escolas de música como o HOT e a Escola Superior de Música em Lisboa, e projetos como When We Left Paris, Julie and the Carjackers, Suzy's Velvet e Real Combo Lisbonense. Bruno Pernadas, que editou recentemente o álbum de estreia a solo, How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge? Aqui o versátil improvisador transporta-nos numa viagem trilhada em carris fortes, guinadas de jazz improvisado e de ritmos circulares africanos. Durante esta hora vamos então conversar sobre este disco com Bruno Pernadas. Bruno Pernadas, o disco que acabas de lançar agora a solo chama-se How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. Este título de disco, por um lado, também acaba por ser uma espécie de uma metáfora para o mundo onde tu vives, repleto de sons, de estilos musicais, e cada vez há mais acesso a uma míriade, uma biblioteca sonora, e é um pouco como ires buscando algumas peças de um puzzle de 5 mil peças, uhum, e fazeres a tua composição da tua banda sonora, aquilo que tu achas que é um mundo agradável, é isso?
É, mais ou menos, mais ou menos. O exemplo do puzzle faz algum sentido, mas mais no contexto quando estão várias ideias postas num tema, e eu sei que quero usar todas essas ideias, mas depois não encontro à primeira, às vezes sim, mas à primeira a melhor solução. E nesse sentido, essa analogia do puzzle faz todo sentido, porque realmente é um juntar de peças, em certo contexto, de peças que são sons que eu quero muito, que eu estou a ouvir e quero incorporar nas músicas, e às vezes funciona assim, quase como um puzzle.
E sons, como é que os vais recolhendo? Por um lado, tens composições e és um multi-instrumentista, tocas vários instrumentos, e aqui nós podemos ouvir vários solos, tanto de guitarra como de vibrafone, como de teclados, mas por outro lado também há sons que tu vais ouvindo no quotidiano e vais recolhendo.
Portanto,
parece-me que tens um arquivo sonoro em casa que vais guardando sons, que vais colecionando.
Sim.
És uma espécie de respigador.
É assim, eu tenho muitos samples, tenho samples recolhidos, mas também tenho muitos samples recolhidos, gravados para mim, mas também tenho muitos samples que são de public domain, que são de free use, não é? E eu uso alguns desses samples, mas eu modifico-os para não ficarem iguais aos samples originais de que estavam no public domain. Então eu modifico um pouco esses samples, acelero, mudo o pitch, coisas assim. E há outros sons que eu crio, sou eu mesmo que faço, com dispositivos e áudio e instrumentos, crio os próprios samples, mas não os trato como, esses sons não os trato como, de uma forma instrumental, musical instrumental, uso-os mesmo como samples, ou seja, mesmo que tenha três teclados montados ao mesmo tempo, ligados a um pedal e a fazer um determinado som, não é? Numa determinada tonalidade, eu gravo para o sample, para a máquina, para o sample, para depois poder mesmo usar o botão e tratar aquele som como um sample e não como uma linha harmónica.
Chegas a estes temas de 7, 8 minutos, tu compões o disco individual e, por outro lado, tens outros projetos e, por exemplo, no projeto Julian the Carjacker existe mesmo aquele conceito de criar uma canção, logo aí não tens a liberdade no Julian the Carjacker que tens aqui no teu projeto individual.
Sim, não tenho essa liberdade, mas também porque não a procuro e acho que não faz muito sentido estar num grupo como o Julio estar a usar músicas 10 minutos, mas também nunca falámos muito sobre isso. Só que como é um trabalho a meias, nós tentamos chegar a um compromisso para dealizar o melhor som ou a melhor forma de que o disco deva ficar e chegamos a essa conclusão a meias. E normalmente as músicas têm um approach mais de formato de canção, com se calhar alguns interlúdios no meio, ou uns bridges, umas secções, mas são canções arranjadas. Até agora sempre fizemos com arranjos de sopros e coisas. E aqui não, aqui é diferente porque aqui eu primeiro estou sozinho, não, as decisões são todas tomadas por mim. E o que acontece é que a música é uma música diferente porque não respeita muito a estrutura da pop ocidental, então eu deixo a música um pouco fluir, ir para onde quiser ir. E
qual é então o conceito do teu disco? É um pouco fazer música lounge ou, por exemplo, música para um determinado espaço? Por exemplo, o Brian Eno em 80, 90 lançou música para aeroportos. É um pouco isso também?
Não é bem isso. Não tenho assim nenhum conceito específico em relação a um espaço definido para ouvir a música. O que acontece foi que este disco ganhou vida com a recolha de músicas que eu tinha numa pastas em computador e anotação musical, tinha montes de músicas e escolhi 10 músicas que queria trabalhar. No disco ficaram apenas 9 porque uma saiu. E depois dessa escolha, dessa recolha de músicas, foi o modo de trabalho foi esse, foi ouvir as músicas e ver o que é que ficava melhor e usar a improvisação como base de composição, na verdade, base de composição. A improvisação, claro que há ideias que têm que ser trabalhadas mais ao detalhe, mas eu quando comecei, por exemplo, a fazer o primeiro tema, não sabia quanto tempo é que ele ia ter, não é? Não sabia, podia ter só 5 minutos ou 20, eu não sabia, depois faço um bocado a gerência de duração dos temas nesse sentido.
O primeiro tema então chama-se A. Isto é uma exclamação perante aquilo que estamos a ouvir. Começa num sítio e entretanto descamba em África e a pessoa fica surpresa por isso acontecer, é isso?
É por aí, sim.
Como é que tu vais aqui, entras no centro da África neste tema em que, por um lado, ouço o blues da África subsaariana, em que poderíamos ali associar um pouco a música do Ali Farka Touré. Uhum. Por outro lado, ouve-se também um certo jazz obscuro africano em que tanto poderia ser afrobeat, mas eu se calhar remeto mais para um jazz obscuro da Etiópia, de Addis Abeba, como o Mahmoud Ahmed, o mulato azteca. Uhum. Como é que isto acaba por ir parar aqui?
Eu não sei muito bem explicar, porque eu não penso muito, quando estou a fazer as músicas, não penso muito nisso. Eu não invasei a ideia quando estava mais ou menos a meio do processo, eu não fazia ideia que isso, que o tema a meio começar a descambar naquilo. Eu não sabia mesmo, ou seja, eu fico tão surpreso como as pessoas quando estão a ouvir, na verdade. Só que os que, de alguma forma caminhou para aí, através de uma ideia que eu começo a trabalhar e aquela ideia puxa outra ideia e de repente a música está no Afrobeat, assim sem querer. E essas referências que acabaste de dizer são referências importantes para mim. O Afrobeat é uma música que eu não ouço muito. Eu gosto de Fela Kuti e dessas coisas, eu gosto, mas não é uma coisa que eu ouço muito em casa. Nem tenho nenhum disco do Fela Kuti. Tenho mais discos desse género de música da Etiópia e do Mali e assim, e do deserto, do que propriamente aquele Afrobeat. Eu acho que é o som, eu começo a ouvir o som, por exemplo, aquele tem aquela base Afrobeat, eu podia, se quisesse, eu podia ter feito o que bem entendesse por cima daquela base, né? Um sol de jazz, um sol de... Só que foi aquele som que pediu e foi assim que eu toquei. Não é uma coisa que eu tenha pensado, quer dizer, não pensei nisso antes de fazer música, que ali tinha que ter um bocado de uma música. Que foi mesmo uma surpresa também para
improvisação
mim.
Improvisação pura e dura, não é?
É improvisação sempre. Quer dizer, só que a improvisação puxa para certos trabalhos e certos momentos em que depois é preciso trabalhar. Por exemplo, essa improvisação levou para o final, mais final do tema, quando entra um naipe de 5 sopros, e esse naipe de 5 sopros eu tive que escrever o arranjo todo, não é? Eu tinha a ideia rítmica e melódica, mais ou menos, como é que queria os sopros, mas não os pus lá aos 5 e disse, vá, toquem. Não, aquilo tinha um arranjo que demorou algum tempo a fazer.
Isto também quer dizer que o facto da tua formação musical, por um lado o Odd Club, por outro lado a Escola Superior de Música, aqui também... dá-te as ferramentas para poder expandir aquilo que a tua criatividade.
Sim, é uma mais-valia nesse sentido, porque embora eu não tenha tido muitos anos de composição na área do jazz, porque eu fiz o curso de instrumento, como todos os meus colegas, não há curso de composição em Lisboa para jazz, aliás, nem sei se há em Portugal. Então é um curso de instrumento, o que acontece é que nós tivemos todos formação, um ano de arranjos, um ano só de arranjos e composição musical para jazz. Mas mesmo assim deu para explorar algumas e aprender algumas ferramentas essenciais para a escrita de sopros. Porque eu já escrevia para sopros antes, por exemplo, de treinar, ter este ano de composição para naipe de sopros. E é completamente diferente usar técnicas de composição americanas da Berklee College of Music ou usar só o ouvido. Porque há coisas mesmo que não podem ser intuitivas, porque depois não vão funcionar. É preciso conhecer é preciso conhecer os instrumentos, saber o registro, saber onde é que eles... melt. Lembro do termo em português. Onde é que eles... Tem a ver com os registros dos instrumentos, onde é que cruzam melhor, onde é que... Não me lembro, eu lembro-me do termo em inglês, porque o livro era em inglês, mas pronto. Mas sim, o facto de ter estudado composição de jazz e clássica ajuda muito para certas ideias que surgem e que se calhar eu não tivesse estudado e não conseguia concretizá-las, porque é impossível.
Where are you?
o trabalho final acaba por ser um pouco ao lado daquilo que... daquela... uma certa rigidez académica. Quem olha para isto, um professor que teu que olha para isto, não ficará também a dizer: ah, como é que é possível?
Já tive professores meus que gostaram. Eu acho que as pessoas também... eu acho que uma das grandes... novas tendências que a internet trouxe foi as pessoas, eu acho que as pessoas hoje em dia, por exemplo nesta geração, eu vejo as pessoas da geração que têm 20 e poucos anos, que estão mais abertas a mais tipos de sonoridades diferentes. Eu acho que estão mais... eu acho que é por causa da internet. Não sei explicar bem esta teoria, mas acho que é por causa disso. Acho que é um bocado por causa das modas.
As pessoas podem estar, mas a questão é os professores e a forma como os cursos são construídos. Será que ainda se adaptam a esta nova...
Eu acho que
novo contexto onde nós estamos expostos a tudo e mais alguma coisa, não é? Aqui... agora ouvimos pop, daqui por 3 minutos já estamos a ouvir um free jazz.
Pois.
Mais 7 minutos já estamos a ouvir música antiga.
Pois,
mais 10 minutos estamos a ouvir, não é?
Eu acho que, por exemplo, no que diz respeito ao jazz, o curso é de jazz. Claro que as pessoas falam de outras músicas e falam da importância de outros estilos de música. Claro que a música erudita está sempre em primeiro plano, como a música séria, e realmente é, não há nada a fazer. Portanto, eu não sei muito bem como é que as pessoas que são mais puristas ou que ouvem mesmo muito mais jazz do que as outras músicas reagem a este disco. Eu sei que, por exemplo, os meus colegas que eram da minha turma gostam muito do disco. Gostam e foram ao concerto alguns deles que nós demos e seguem as músicas nas redes sociais. Agora, as pessoas puristas, assim mesmo da tradição académica do jazz, eu não sei, ainda não tive assim grande feedback.
Este disco, sendo um disco individual, mas é um disco que também trouxe alguns músicos, e daí tu também ter escrito partituras para arranjos, para os sopros, trouxeste gente para tocar sopros e outros instrumentos. Como é que eles se enquadram aqui? É um disco de improvisação, mas eles não têm liberdade para improvisar, ou também têm?
Também houve, sim, também houve. Há uma música que tem um solo de órgão muito longo, um solo de farfisa, que se chama Hour It Be One, que antes de ser um solo de órgão, foi um solo de... antes não, houve as duas opções, ter um solo de flauta, em vez de ser um solo de órgão, que foi o Sérgio Costa que gravou as flautas neste disco, e ele que fez, foi ele que fez esse solo. Só que depois chegámos dois às conclusões, à conclusão que era melhor ficar o solo de órgão, ficava mais orgânico a música, etc. E nessa mesma música, a parte improvisada é improvisada, ou seja, a bateria, por exemplo, quando que está a acompanhar o solo, está a reagir às coisas da música, não é? E então, isso não está nada escrito. E é a parte da música, é a parte musical dessa pessoa que está a tocar, que está a vir ao de cima. Mas isto não é um disco feito para música improvisada, isto foi um disco, é o resultado de um processo onde a música improvisada faz parte dele, não o contrário, porque eu tenho um grupo que é um quinteto de jazz que se chama When We Left Paris, e nesse grupo sim, trabalhamos muito a improvisação coletiva, ou seja, faço as pautas, mas depois nos ensaios é que se monta a estrutura e decide-se o que é para decidir e o que é para não decidir. Okay. E como eu tenho esse grupo, embora não seja muito ativo, quase ninguém conhece, como eu tenho esse grupo onde se trabalha improvisação livre, improvisação dentro de estrutura, fora de estrutura, free jazz e essas coisas, este disco era um disco mais para expor estas ideias e para trabalhar estas ideias e lançar novos desafios, e depois, como começou a correr bem, e saiu o disco. Wasting time on every hour, on a heartless crazy valley. Do you think it's gonna make you stay? Dealing cards on every Sunday, the request now makes you wonder. Do you think it's gonna make you sway? Well, you've been washed away from the place you never planned to stay. For the sake of every soulmate,
Do you wanna go now? Do you feel alright now? Is it very late now? No. Coming back from when you went down, never stand to watch the fade out. All the things that you might have here, and despite your best intentions, you have failed to reach the absence, 'cause you're always into something, man. And you've been washed away from the place you never planned to stay, for the sake of every soulmate. Do you want to go now? Do you feel alright now? Is it very late now? No.
É um disco de natureza, também é um disco com uma espécie orgânico, biológico. Pelo facto também transpuseste este disco para o palco. Penso eu que seja difícil transpor este disco para o palco.
Sim, foi.
É preciso vários músicos e não dispensaste também a presença de plantas no espetáculo, não é?
Sim. Sim, nós arranjámos centenas de plantas exóticas. E centenas mesmo, e preenchemos o palco, porque foi uma ideia da Rita Mendes, que foi a pessoa responsável pelo cenário, e assim que ela sugeriu essa ideia, eu achei logo que ia ficar bem, porque ia criar ali um bom ambiente e uma boa preparação para o ouvinte, para poder estar ali entre a terra e a estratosfera. Foi uma expressão que eu utilizei há pouco tempo, que acho que faz sentido aí para esse contexto. E depois ficou muito giro também com os instrumentos postos na sala e com as plantas, ficou uma coisa meio híbrida e não tinha muita luz, e não, eu fiz o concerto com os músicos, então havia muito espaço assim para trabalhar essa parte do cenário e das luzes.
Como é que é possível tu montares um concerto com 11 músicos? É quase também uma banda de afrobeat.
Sim, é um ensemble grande, é um ensemble. Pois, foi...
Deu. Dá muito... para fazer um concerto, mas não é muito portátil para...
Não é muito portátil, mas eu acho que é possível...
Levares este concerto de norte a sul do país, não é?
Pois, isso não. Isso está fora de questão. Dá para fazer o concerto com 7 pessoas. Dá para fazer o concerto com 7 pessoas. Não é a mesma coisa de todo, porque um naipe é um naipe, não é uma pessoa a tocar, não é? E um naipe de sopros, digo. Portanto, foi complicado montar o concerto, porque eu, quando gravei o disco, gravei a maior parte dos instrumentos eu, e as pessoas que gravavam também davam algumas notações, assim, coisas simples, mas quando depois tem sons músicos, não se podem ensaiar como, por exemplo, as pessoas de rock ensaiam, que enganam, só não estão inseguras numa parte e voltam ao início. Esse tipo de ensaios não acontece. E mesmo num contexto assim profissional, académico, não estou a dizer que é errado ou que é certo, só estou a dizer que isso não é viável. Nós não ensaiamos assim, porque é impossível. Nós ensaiamos com folhas, com pautas, e as pautas têm estruturas e têm secções, e isso poupa-nos imenso tempo de ensaio. Poupa horas, são horas que se poupa. E então quando se está a trabalhar com os músicos, tem-se mesmo que ter esse tipo de abordagem. Ou seja, as pessoas gostem ou não, é a abordagem mais rápida e mais eficaz para fazer um ensaio. E eu tive que fazer as pautas para todos os músicos. E isso dá muito trabalho, porque nem é bem escrever, porque escrever é uma questão de hábito, é como escrever à máquina de escrever, não é escrever num computador a notação musical. Agora, editar as partes, cada folha de cada instrumento, isso dá muito trabalho, isso demora-se muito tempo. E essa parte foi a parte mais chata. Foi estar a fazer essas pautas todas para os músicos. Foi muito, muito, muito demorado, porque tinha que ter muitos pormenores para as pessoas não se perderem, e demorou muito tempo, mas agora já está feito. Pronto.
Mas isso também tem um lado bom, que é tens um grupo de 11 elementos, entretanto vais para outro local, precisas de músicos locais dessa cidade onde tu vais, não tens que levar os mesmos elementos.
Claro,
podes recrutar músicos nessa cidade e automaticamente eles sentem-se integrados na banda, ou não?
Sim, não, é preciso conversar sobre alguns pormenores, ou seja, Mas sim, já tenho pelo menos as pautas para eu, como um guia, para explicar, porque o que eu fiz foi, como só havia esta possibilidade deste concerto, eu fiz arranjos específicos para este concerto, coisas que não estão no disco. Por acaso, se eu tivesse saído disto antes, teria usado, porque ficou muito bem, mas não, fiz outras coisas, pronto, e fiz arranjos propositados para este concerto que ficaram muito bem. Por exemplo, nomeadamente escrevi um arranjo para posso só para outro de sopros quase à capela, em que eles ficaram sozinhos durante 8 minutos, se calhar um bocadinho menos, que para mim fez todo o sentido, porque era um concerto muito elétrico misturado com instrumentos acústicos, e naquele determinado momento ficou só um arranjo de sopros sozinho, quase que soube as chaves do saxofone a mexer e as chaves da flauta, fica mesmo um som acústico, não é? Está amplificado, logicamente, porque é um cineteatro, mas isso, por exemplo, não estava no disco, e ficou muito bem no concerto. Foi uma alfada de ar fresco, de repente não só vinha nenhum instrumento elétrico.
Mas este disco então poderá ir para outros palcos com uma outra formação?
Sim, sim, sim.
Não então, aquela que tocou no Maria Matos?
Exatamente, sim. Há uma parte da secção rítmica que vai estar sempre garantida, que são as mesmas pessoas, até para ter som de grupo, mas há vários instrumentistas que são completamente versáteis, nesse sentido, que se pode utilizar outra pessoa naquele concerto.
Mas isso já está pensado? E...
Sim, é uma coisa que se aparecer outra oportunidade é possível que se faça, sim, porque até havia pessoas que eu gostava que tivessem participado, mas que estavam indisponíveis com outros concertos ou discos. E surgiu outra oportunidade, eu vou gostava de os convidar para tocar ou para fazer o concerto.
Voltando aos temas do disco, e um tema curioso, aqui chama-se Guitarras, é um tema que se chama Guitarras, mas aqui o solo é de vibrafone, não é de guitarras.
Sim, esse solo de vibrafone é curioso, porque esse solo de vibrafone surgiu acidentalmente, foi quando eu estava a gravar esse tema, estava o vibrafone na sala, montado, para outro ensaio. E por alguma razão estava a passar nas colunas, no PA, o instrumental do guitarras, e eu comecei a improvisar, como aquilo é bastante simples a nível harmónico, é sempre o mesmo acorde, eu comecei a improvisar no vibrafone, uma improvisação assim num ambiente pentatónico, e adorei aquele som, disse, isto fica mesmo bem, é mesmo uma frescura aqui para, pelo menos a nível tímbrico, como são só quase guitarras, pelo menos a nível tímbrico é uma lufada de ar fresco aqui para o tema, e decidi logo aí, nem tive mais dúvidas, eu vou gravar um solo de vibrafone aqui como se fosse uma marimba, ou seja, sem pedal, eu estou a tocar a vibrafone sem pedal, então fica quase aquele som daquele instrumento que eu não sei como é que se chama, que é um instrumento lá de tropical, que é um instrumento...
Steel drum,
é uma panela com umas amolgadelas que depois dá notas diferentes,
exato.
Eu acho que ficou um bocadinho dentro desse ambiente. Thank you.
Outro tema aqui também curioso é o Uzor, que é precedido de um interlúdio indiano, uhum. Que é uma espécie de banda sonora de um Bollywood imaginário, uhum. não é?
Sim, sim. Sim, surgiu através de um sample também de Public Domain que eu descobri e que depois modifiquei um pouco o sample, pulo meio noutro tom e acelerei, e a ideia partiu toda daí, da base desse sample, para a música inteira partiu desse sample, porque gostei muito dessa junção do sample, porque na demo aquilo estava mais hip-hop, o beat era mais R&B hip-hop assim forte, só que depois no acabei por preferir usar mais percussões e ficar assim um meio termo. E o tema anterior, Indian Interlude, tem a palavra Indian porque foi feito quase em modo de preparação para o Uzur.
Tu muitas vezes ao compor, antes de compor, arquivos sonoros que tu tens em casa sugerem-te uma composição. Ao ouvires determinado arquivo, é um trigger para,
sim,
seja, para compor.
Sim, é, seja esse arquivo um sample, ou uma melodia, ou uma ideia, ou um ruído, ou uma progressão harmónica, sim. Surge daí. E quando às vezes, por exemplo, as coisas demoram muito a acontecer, eu não fico lá a bater no ceguinho, como se costuma dizer. Rapidamente, eu não insisto. Se dou assim numa, duas. Não costuma muito acontecer isso, mas uma, duas tentativas, se a música não está a surgir a partir daquela ideia, eu rapidamente. Mesmo que seja por motivos técnicos ou motivos. Meios, não ter um material em casa para poder expor as ideias que me passam pela cabeça em relação a esse moto, a esse estímulo. Porque havia um tema, por exemplo, que eu gostava muito que tivesse entrado neste disco, mas realmente não surgiu nada a partir dele, a partir desse sample ou a partir dessa ideia, não surgiu nada e eu abandonei, porque não fico, parto para outra coisa, não fico a trabalhar nisso.
E os temas também, para além da composição dos temas, os temas todos interligam entre si.
Sim,
há
sim.
Aqui uma espécie de uma viagem sonora.
Sim.
Houve temas que ficaram então de fora de modo a não interromper esta viagem, é isso?
Exatamente. Havia um tema mais, se calhar, do ponto de vista harmónico, mais elaborado, que era um tema que tinha a Margarida Campela, o featuring, a voz, era só dela, o que não acontece em mais nenhum tema aqui, porque eu estou sempre a cantar com outra pessoa, tirando um momento ou outro. E era uma música assim mais próxima de uma balada jazz obscura, digamos assim, com um interlúdio com um arranjo de flautas, que é um tema que ninguém nunca ouviu, porque não está disponível. Mas, e esse tema foi exatamente por essa razão que descreveste que não apareceu neste disco, porque não encaixava com o resto.
Muito obrigado, Bruno Portnadas, por teres vindo à Terra Pura.
Obrigado, eu.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos Bruno Portnadas, que nos falou acerca do seu álbum de estreia, How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. Bruno Portnadas, professor, compositor, instrumentista de vários projetos, como When You Left Paris, Julie and the Carjackers, Suzy's Velvet e Real Combo Lisbonense. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura em streaming, em podcast, através do site Crónicas da Terra, em www.cronicasdaterra.com.
Yeah. And imagine you're holding any sound, pig, the sound of your ears, called the energy of your body. It was other things. Matter of fact, but one thing it'd be good to do is bring more tools. And imagine you're holding any sound,
pig, the sound of your ears, called the energy of your body. Like outside the back or something, or on the courtyard, and there I am, museum outside about
Oh my goodness, Kenny. What?